Com a palavra, doutor Janot.
Senador Humberto Costa, antes de passar a responder às suas indagações, gostaria de inicialmente me desculpar com aqueles senadores em que eu não tive a oportunidade de me entrevistar pessoalmente com eles, porque a agenda estava muito curta e, enfim, o período de tempo para que eu pudesse fazer isso foi curto e fiquei mais ou menos ao léu do acaso, né, com que as pessoas que as agendas se cruzavam para me entrevistar. Então, peço já antecipadamente peço desculpas àqueles que não pude com eles pessoalmente me entrevistar. Obrigado pelas perguntas, senador Humberto Costa, que me permitirão aqui dizer um pouco do que entendo sobre esse aspecto, essa vertente de disciplina e a vertente de atuação criminal do Ministério Público. Se o cargo do Procurador-Geral da República, como acentua a Vossa Excelência, é um cargo de muita responsabilidade, é um cargo de muito poder, é um cargo de concentração de poder, eu vejo o reflexo disso, o espelho disso, é um cargo de muita responsabilidade, né? O atuar do Procurador-Geral da República, ele tem reflexos que vão além de um simples ato processual que ele possa praticar. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e muita responsabilidade no atuar do cargo de Procurador-Geral da República. Eu acho que o que eu vejo na atuação institucional, e aí eu vou tentar concentrar as perguntas, senador, e se não for bem explícito, o senhor, por gentileza, me indique. Como é que eu vejo a nossa atuação na área de improbidade e na área penal? O Ministério Público, no que se refere a essas áreas, ele trabalha com três aspectos muito sensíveis do ser humano: liberdade, patrimônio e honra. Por que a gente trabalha com esses aspectos que são muito sensíveis? Você tem que ter muito equilíbrio ao tratar com essas pessoas. Então, se eventualmente a gente lida com o erro de alguém, a primeira preocupação que a gente tem que ter é que a contrapartida àquele erro não seja maior do que a prevista na lei. Quando a gente vai no ingresso do Ministério Público, uma das primeiras coisas que a gente aprende é quando vai fazer a denúncia, você diz assim: olha, você pega um sujeito estressado, um cara que está passando um drama pessoal, e não adjetive as suas denúncias, não ultrapasse aquele sujeito aquela linha que ele já está submetido. Então, é assim que vejo essa atuação. Então, não passa pela minha cabeça, senador, e se o senhor fizer, e hoje está muito, muito fácil com o professor Google, né? Se o senhor fizer uma pesquisa ao longo dos 29 anos da minha carreira, eu duvido que uma ou duas vezes o senhor vai encontrar algum comunicado meu à imprensa sobre a minha atuação. Eu acho que a comunicação à imprensa se dá através de uma comunicação social profissional. Procurador e promotor, por outro lado, não vão dizer à imprensa o que eles vão fazer. Isso é um absurdo, né? Você não apregoa e nem anuncia uma futura atuação sua. O que você faz é você age sem estrelato e participa ou comunica ou presta contas disso de uma maneira tranquila através de uma comunicação social profissional. Eu acho que no que se refere à tramitação dos processos no gabinete do PGR, daí aquela minha criação de lato sensu de criar um cartório, né? Eu acho que é importante que as pessoas conheçam com antecedência qual é a tramitação do que se passa lá dentro. Não pode haver surpresa, né? Você não pode ter ali dentro um acervo sem que a pessoa tome conhecimento do que tem ali dentro, eventualmente envolvendo o seu nome. A pessoa tem o direito de saber quando é que começa, quando é que instrui, quando é que acaba. Então, tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim, com regras claras. E essa é a ideia minha do cartório, está muito ligada a essa definição prévia de um regulamento que antecipe a todos a tramitação dos processos no gabinete do Procurador-Geral da República. Vazamentos Isso é uma... eu vejo isso como uma... não passa pela minha cabeça que um membro do Ministério Público, uma instituição que recebe da Constituição, que recebeu desse Parlamento, a função, a missão de defender o regime democrático e defender a ordem jurídica, que seja esse sujeito, traga para si a possibilidade de ser uma fábrica de boatos. Quer dizer, o sujeito não pode ser um fabricante de boatos, né? Esses assuntos têm que ser tratados com profissionalismo. Outra coisa, senador, eu acho que é direito da pessoa que está envolvida em qualquer questão que o Ministério Público tem a atuar, que ele tome conhecimento disso, não pela imprensa. Ele tem que tomar conhecimento disso de maneira séria, de maneira tranquila, e que saiba o que espera dele. Se é uma denúncia, ele tem que tomar conhecimento da denúncia diretamente. Se é uma ação de improbidade, ele tem que tomar conhecimento da ação de improbidade diretamente, mas não pela imprensa, né? A imprensa não é meio de intimação de denunciado, não é meio de intimação de réu ou do que quer que seja, que não seja a comunicação direta. É assim que vejo. A regulamentação de investigações. Eu acho que, para a garantia do Ministério Público, é necessário que haja uma regulamentação prévia, clara e objetiva, que discipline detalhadamente como se darão as investigações por qualquer órgão encarregado. É uma garantia do cidadão, né? O cidadão tem que saber quem vai ser a pessoa que o investigue e como ele será investigado. Então, eu sou inteiramente favorável, tem um projeto de lei de tramitação aqui no Congresso, né, que disciplina detalhadamente isso, fixar as responsabilidades, responsabilidade administrativa, responsabilidade penal daquele encarregado da investigação, que, por acaso, ultrapasse aqueles limites desejáveis no exercício do seu mistério. A regulamentação desse regramento, ele pode se dar ou através, no meu entendimento, ou através de regulamento do próprio, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, mas um projeto de lei, eu acho que tem a vantagem de dar um recado de maior segurança jurídica. Então, eu entendo que pode haver a regulamentação no âmbito do Conselho Nacional, mas, sem dúvida, um projeto de lei seria o ideal para garantir segurança jurídica para quem investiga e para quem é investigado. Regras claras, né? Eu lembro, senador, quando fiz esse estudo lá na Itália, não era na área penal, mas como já era procurador, então eu fazia visitas periódicas à procuradoria ali e fui entender como é que era o mecanismo deles de investigação. Então, ali era uma investigação compartilhada entre o Ministério Público e Polícia, e eu perguntava sempre aos policiais que trabalhavam junto com o colega de lá. Eu disse, olha aqui, mas você acha que não tem problema você trabalhar em forma cooperada com o Ministério Público? Ele falou, não. A gente entendeu, já demorou, mas entendemos que nós temos que ter a segurança de um regramento prévio e a segurança de dividir responsabilidades nas decisões de algum procedimento mais invasivo no âmbito das investigações. A questão disciplinar, como eu já disse, o Senado já deu uma excelente contribuição para a unificação do processo disciplinar. E no caso dos processos da AP-565 e AP-470, o que eu digo, senador, é que o tratamento tem que ser isonômico. Nós estamos tratando ali com uma questão de forma profissional. Então, você tem que dar o mesmo tratamento na minha terra, né, que é a terra lá do senador Aécio, diz, pau que dá em Francisco, dá em Chico. Então, assim, o tratamento tem que ser isonômico, tem que ser exatamente igual. Então, não tenho, já antecipando ao senador Aécio Neves, eu acho que a gente não tem que ter prioridade porque o sujeito tem cabelo ou não tem, porque o sujeito é bonito ou é feio, é porque o sujeito tem uma cor partidária ou outra. Isso não passa no figurino do Ministério Público. O Ministério Público é encarregado de apurar fatos, de comparar esses, definir a autoria e comparar esses fatos com o arquétipo legal que na ilha ali. Então, o que eu posso dizer é tratamento isonômico. E não faço crítica a ninguém, mas, assim, não passa também no meu cardápio, senador, que um juiz, um membro do Ministério Público possa ter o processo da sua vida. Isso não existe. Isso é uma loucura. Eu entendo que um advogado possa ter o processo da vida dele. Está aí o doutor Tércio aqui presente. Por quê? De repente, naquele processo ali, o sujeito vai ganhar honorários polpudos que vão garantir a estabilidade pelo resto da vida. Agora, promotor, procurador, juiz, ter processo da vida, isso não existe, né? O tratamento tem que ser absolutamente profissional. Deixa eu ver aqui. A questão da perda do mandato. O Supremo evoluiu, inicialmente entendeu que a perda do mandato era uma consequência, depois voltou atrás e disse que a perda do mandato agora é atribuição, como está na Constituição, é atribuição do Congresso. A questão que foi decidida ontem, esse pacote, né, se eu for escolhido por Vossas Excelências, se eu for aprovado, esse pacote nós vamos ter que desembrulhar. Então, vejo assim, assuntos jurídicos de relevância que não tem nenhuma resposta para eles agora. Então, nós vamos ter que compatibilizar a existência de um mandato com a perda dos direitos políticos, que é consequência lógica de uma sentença penal condenatória. Nós vamos ter que compatibilizar o parlamentar e a restrição da liberdade ambulatória dele com a ausência nas sessões do Congresso Nacional. Então, são vários os problemas jurídicos que daí decorrem e esse pacote, né, a gente vai ter que desembrulhar. Foro especial, e já encaminhando para o final, foro especial, eu acho que como diz lá na minha terra, é uma faca de dois legumes. Você tem pontos positivos e pontos negativos. E a decisão é política, hoje está definido o foro. Agora, essa ideia do rito celere é excepcional. Ninguém merece estar com uma espada pendurada sob seu pescoço, principalmente as pessoas que exercem o munus público, né? Então, acho a ideia é muito boa e eu acho que está em boas mãos aqui no Congresso Nacional para que dê celeridade a isso. Agradecer as palavras do senador Eunício, né? As gentis palavras agora, já tinha agradecido também as honrosas palavras do seu relatório. E dizer, senador, que realmente, né, toda a minha campanha que fiz dentro para a formação dessa lista, a minha vida profissional dentro do Ministério Público de 29 anos, eu sempre fui um sujeito do diálogo, como, né, todos os mineiros são assim, né? A gente aprende isso de formação, a gente aprende isso tomando café na cozinha com a mãe, com a tia, com o pai, com os tios. E eu acho que o grande trabalho que terei realmente é reconstruir essas pontes institucionais e refazer esse relacionamento institucional. E eu acho que nesse momento agora, para fazer esse trabalho, o procurador-geral ele será muito mais um engenheiro, um mestre de obra, um pedreiro, um servente para construir essas pontes do que um jurista, né? Então, é aí que é isso, esse é o meu propósito, né, de estabelecer, através do diálogo, essas reconstruções. Senador Aécio, as razões que levaram o ministro Saboia a praticar o ato que praticou, eu não sei, né? Isso aí, quem sabe, é ele, né? Cada um é juízo das suas próprias razões. O que eu posso dizer é que o asilo político é um ato político, né? É um ato de governo. O cidadão esteve lá na Embaixada Brasileira durante meses. Então, assim, é visível que o asilo diplomático foi a ele concedido, né? O asilo diplomático, ele é fruto de um direito consuetudinário aqui da latino-americano, né? Então, lembro lá do caso que gerou toda essa discussão, que foi Colômbia e Peru, né? 1950, caso Torre de la Roya, em que se criou essa construção. O asilo diplomático, ele pressupõe o salvo-conduto. Se você não tem o salvo-conduto, você não chega à consequência do asilo diplomático, que é o asilo territorial, né? Agora, o asilo diplomático, o asilo político concedido, ele no meu ver, falando em tese, porque se eventualmente for escolhido aqui ou for aprovado como procurador-geral, provavelmente essa discussão chegará ao Supremo com pedido de extradição feito pelo Estado boliviano. Então, tem um impedimento legal de pronunciar sobre a questão. Mas, em tese, assim, teoricamente, eu entendo que a extradição ela não ultrapassa o asilo político. O asilo político pressupõe uma perseguição política na origem, um fato legítimo. E a regra do direito internacional que prevalece é o do non-refoulement. Quer dizer, você não devolve a origem à pessoa naquele status que ele se encontra. Então, não vejo a possibilidade de uma concessão de extradição enquanto perdurar o asilo. Agora, o asilo também não é uma decisão permanente, não é uma decisão, é uma decisão de governo, é uma decisão política que pode ser revista. E mais, o que também não se tocou, e aí agora a provocação quem faz sou eu, o Brasil é subscritor de dois tratados, duas convenções, em qual se obriga a punir os crimes de corrupção. Se a imputação ao senador na origem é crime de corrupção, eventualmente pode ser o senador boliviano levado às barras da justiça brasileira. Então, falo em tese, nessa situação do direito internacional e o que gerou esse caso. Quanto à questão da igualdade, senador, eu não vejo a diferença, assim, não decorre da lógica do nosso sistema, a todo trabalho igual corresponde um salário igual. Isso acontece com os próprios brasileiros, né? Então, assim, o sujeito que vem lá das nossas alterosas e encontra aqui um sujeito um pouco mais preparado, ou um sujeito que está aqui há mais tempo, ou que tem maior conhecimento no meio do trabalho que ele faz, provavelmente ele não vai ganhar a mesma coisa do que o sujeito que já está integrado, já está inserido nesse mercado. Então, eu acho que não decorre como uma consequência lógica isso aí. O que eu vejo nessa questão dos médicos está precisando de muito diálogo, né? Tem muita circunstância, muita matéria sendo discutida, muita confusão nessa discussão. Eu acho que merece aí realmente um diálogo, né? Então, assim, a coisa está tão confusa que a própria revalida, né? O revalida hoje está sendo passado de que o revalida o que é? O revalida é uma análise, um exame que deve ser feito ao médico para que ele prove a sua capacidade, né? E nós temos aqui, pelo menos, dois médicos que vêm aqui no Senado. O Revalida, pelo Conselho Nacional de Educação, não tem nada a ver com isso. O Revalida é um exame de compatibilidade de currículos. Então, o que se analisa é a universidade, de onde vier o profissional, o currículo, a grade curricular, ela é compatível com a grade curricular da Universidade Brasileira? É isso. Então, assim, eu acho que essa questão ainda está muito conturbada. Acho que está faltando, tem diálogo, os atores têm que sentar, têm que conversar, e é assim que vejo a questão dos médicos. E a questão do julgamento, já respondi na anterior.
Continuamos registrando presenças para a nossa honra, a doutora Sandra Quirô, vice-procuradora-geral eleitoral, doutor Danilo Pinheiro Dias, secretário-geral adjunto, doutor Leonardo Henrique Carvalho, conselheiro do CNMP. Vamos fazer blocos de quatro, até para otimizar a nossa sessão, com a palavra o senador Pedro Tax.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Rodrigo Janot, eu quero expressar a Vossa Excelência ao senhor o meu respeito. Quando tomei posse como procurador da República, Vossa Excelência sentava na cadeira que o doutor Alexandre Camanho se senta hoje. Era presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Eu entendo que uma sabatina não pode ser laudatária. E os senadores têm que exercer a sua atribuição constitucional, como eu tenho certeza, Vossa Excelência exerce dentro do Ministério Público Federal e continuará a exercer. Eu tenho convicção de que os dois requisitos constitucionais para assunção ao cargo de Procurador-Geral da República, Vossa Excelência preenche conforme previsto na lei fundamental. Concordo com a parte da expressão do senador Humberto Costa, que ele diz que o cargo a ser exercido por Vossa Excelência em sendo aprovado neste colegiado e no plenário é, sim, um dos mais importantes, se não o mais importante nesse sistema. Porque se Vossa Excelência entender que um senador da República, que um deputado federal, que o presidente da República não cometeu crime, Vossa Excelência vai pedir o arquivamento, os 11 ministros do Supremo juntos não podem fazer mais nada. Ele só pode, os 11 ministros, se tiverem tempo ainda, fazer concurso para procurador da República, voltar e buscar ser procurador-geral da República. Isso é do nosso sistema e está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, este cargo é de relevo e daí a importância de atos como este. Uma primeira reflexão é...